Pera, para o podcast. Interrompemos esse podcast para um comunicado muito importante. Estamos aqui novamente porque precisamos de vocês. Lucas, o que que nos fez interromper o podcast? Por favor, vamos conversar.
Olha, é um recado muito sério mesmo. A gente precisa da colaboração de vocês, ouvintes, para o seguinte propósito, né? A gente está realizando uma pesquisa que tem o intuito de justamente oferecer um melhor conteúdo para vocês, né? Então é pensando justamente em vocês, ouvintes, que a gente está fazendo isso.
É, podcast, gente, pra quem não tá acostumado a produzir podcast é uma mídia meio complicada da gente conseguir métricas e entender exatamente quem que é o nosso público. Por conta disso, eu e o Lucas, a gente resolveu fazer essa pesquisa pra conhecer melhor vocês. E pra que isso? Pra conseguir entregar um produto, né, um podcast, um drops, alguma coisa assim, mais direcionado, mais acertado, entendeu? A gente sabe que os downloads estão aumentando, a gente está acompanhando isso passo a passo e a gente quer cada vez mais entregar um produto que vocês estão esperando. Para isso, a gente precisa dos dados de vocês, para manter o que a gente faz e fazer melhor e talvez até para criar novos quadros, novos conteúdos para vocês. Então, a gente precisa dessas informações, né, Lucas?
Com certeza. Então, ouvinte, ó, a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Para você fazer essa pesquisa é muito simples mesmo. Você acessa www.meiaentradacast.com.br/pesquisa. Cara, você vai cair direto na página. Vai ter lá umas perguntinhas lá bem simples, né? Você marca a sua alternativa correspondente a você e clica em votar. Para cada pergunta você clica em votar, que pronto, você fez em menos de 2 minutinhos, você já respondeu essa pesquisa, você já está livre aí das suas responsabilidades e aí pode curtir a vida aí como você bem entender.
É isso, gente, isso só vai trazer vantagens para vocês. A gente quer um público engajado, hein? A gente está disposto aqui a fazer todo e qualquer sacrifício para entregar um conteúdo bacana. Então a gente espera da parte de vocês o mesmo comprometimento. Beleza? Então nós vamos estar monitorando, né, Luiz? A gente vai estar olhando isso aqui sempre para ver o avanço nas pesquisas. Nos ajudem.
Vamos sim, contamos com vocês.
Agora sim, vamos voltar para o episódio que está muito filé.
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu atravessei oceanos de tempo para gravar esse episódio. Aqui comigo estão Elô Oliveira.
A minha frase é a mesma que a sua.
Eu sabia, eu avisei que ia acontecer, eu sabia.
Tudo bem, mantenha assim, tá tudo bem, é autêntico.
Então vamos lá, então vocês já ouviram a risada que vocês conhecem bem aqui, comigo também está Lucas Severo.
E se alguém te manda um bilhetinho por uma flecha dizendo que o seu amado morreu, dá um tempinho, vai, não vamos se precipitar não.
Dá uma ligada, né, liga no necrotério, liga pra família, né, vê como é que tá. Caralho, que foda, isso é foda mesmo. Muito bem, então meu anêmico amigo Lucas, por favor, qual que é o tema da semana?
Depois de estudarmos as ciências ocultas, nós vamos pôr uma estaca no coração e cortar a cabeça desses seres terríveis, logo depois de falar de Drácula de Bram Stoker.
Muito bem, então protejam o seu pescoço que a gente volta depois da vinheta. We'll be right back.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, muito bem, muito bem. Essa semana, então, falaremos sobre um mito, uma lenda, um personagem que provavelmente você, ouvinte, já escutou falar sobre. É muito difícil que você viva no planeta Terra e que você não tenha tido nenhum contato com as lendas dos vampiros e principalmente com o pai de todos eles, o Conde Drácula. Pra gente começar aqui falando um pouquinho sobre a história dessas lendas de vampiro. O vampiro, ouvinte, ele é um personagem de lendas que apareceu em todos os locais do mundo. O que é uma coisa muito curiosa. Existem relatos de seres muito parecidos com o vampiro que a gente conhece na América do Sul. Existem relatos de possíveis vampiros na América do Norte, na Europa, na Ásia e até mesmo na África. Então, sabe lá Deus por quê? O vampiro, ou algo muito próximo do vampiro, é uma coisa presente em várias culturas de vários povoados ao longo da história.
Tanto é que por conta disso, não se sabe se dizer ao certo se o vampiro é um ser mitológico ou folclórico, né? Tem essa rixa, assim, digamos assim, né? Por conta das suas origens, se é uma origem que puxa mais para mitologia ou se é folclore. Então, sobre o vampiro em si, tem essa questão, assim, que não sabe, não tem uma resposta exata.
De todas as coisas que eu já li, assim, sobre a lenda, o mito, o folclore, enfim, a história dos vampiros, a que eu mais achei interessante foi uma vez que eu li que eles, na época, né, antigamente, era muito difícil detectar se a pessoa, enfim, a medicina não era avançada e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas ficavam num estado catatônico e elas eram consideradas mortas e enterradas. E depois elas acordavam, porque elas não estavam mortas, né? E aí elas tentavam sair da sepultura, enfim, sei lá o que contam. E quando elas saíam, as que conseguiam, sei lá como, elas apareciam sangrando, né? Por essa tentativa de esse esforço para sair ali da tumba. Então elas sangravam o nariz e sei lá por onde mais. E por isso que tem um pouco dessa figura, a figura do vampiro que, né, e do sangue e tal. Uma história meio louca, assim, mas eu lembro que foi uma que eu li e eu achei interessante na época, assim, a associação que eles faziam. Porque aí você pensa no caixão e na associação com sangue. Enfim, é uma lendinha, assim, que na época que eu li eu achei interessante. Não sei se é verdade, não sei se tem outras mais legais, mas foi uma que eu achei bacana quando eu vi.
Se a gente for pegar historicamente, até justamente por essa questão de estar em diferentes culturas, é lógico que o vampiro, ou esse ser muito parecido com o vampiro, ele acabou tendo características diferentes, né, de acordo com o lugar, o local onde a história era contada. Uma coisa interessante também é que em algumas dessas culturas, o vampiro, ele acabava tendo um aspecto mais monstruoso, um aspecto mais assustador. Em outras culturas, como a europeia, o vampiro acabava sendo um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje, um vampiro mais classudo. E, principalmente, esse vampiro classudo da Europa, ele tem um porquê e a história é deliciosa. Diz a lenda que em 1816... Lord Byron, que a galera que gosta de ler deve ter ouvido falar já, que é um grande poeta inglês, né? O Lord Byron, ele fez uma viagem pela Europa, juntamente com o seu médico, o Dr. Polidori, com Mary Shelley e Percy Shelley, que eram grandes amigos do Lord Byron, né? O que que aconteceu? Durante essa viagem, eles ficaram presos por conta do clima, né? Europa, a gente sabe que pode ter um inverno rigoroso, chuva e tudo mais. Por conta do clima, eles acabaram ficando presos numa das casas que eles estavam de passagem e eles ficaram por alguns dias presos lá. Como eles não tinham Netflix, né? Não tinha internet, não tinha nada nesse sentido, o que que eles acabaram resolvendo fazer. O Byron sugeriu que eles lessem alguns contos, né? Na época era literatura gótica, aquela coisa, e cada um foi lendo um livro, lendo contos e tudo mais, até que acabaram seus livros. O Lord Byron, então, decidiu o quê? Vamos fazer o seguinte, já que acabou o livro, por que cada um de nós não escreve uma história sobre um romance gótico, né? Sobre seres fantásticos? A questão mais massa disso tudo é que, assim, o texto do Lord Byron, ele chegou até a gente com algumas alterações, mas chegou, não é nada muito notável, assim. O texto do Percy Shelley também chegou na gente, mas não é nada que deva prender muita atenção da gente. Porém, os outros dois textos são textos espetaculares. Nessa mesma noite que todos eles escreveram contos, a Mary Shelley escreveu o conto que daria a origem ao Frankenstein, e o Dr. John Polidori, que era o médico do Lord Byron, escreveu um conto chamado O Vampiro. E por que esse conto é tão importante? Porque através desse conto, a gente consolidou a imagem do vampiro, que é o vampiro que provavelmente o ouvinte tem na mente quando a gente fala disso, que é aquele vampiro muito educado, muito classudo, nobre e tudo mais. E por que
sedutor.
Sedutor. E por que ele tem essas características, Lucas? Porque o Dr. Polidori, quando escreveu o conto, ele estava pensando justamente no Lord Byron. Lord Byron, que era um nobre inglês, muito letrado, muito cheio das educações e dos bons costumes e tudo mais. E o Polidori escreveu o conto de vampiro dele pensando no vampiro como sendo algo muito semelhante ao Lord Byron. E essa é a origem desse vampiro classudo que até hoje a gente conhece e que foi uma forte influência para o Drácula de Bram Stoker e até mesmo para o filme do Coppola, né?
É, dá para dizer também que posteriormente o Bram Stoker ele estabeleceu o vampiro como a gente, o vampiro clássico, né? Como a gente vê até hoje em dia, né? Tirando algumas exceções aí de filme aí de vampiro com lobisomem da vida aí. Mas o Bram Stoker estabeleceu, através da obra dele Drácula, de 1897, ele estabeleceu o que seria, como se comportaria o vampiro clássico.
E o Bram Stoker pegou um pouco dessa questão de lenda, mas ao mesmo tempo ele baseou o Drácula, né, o vampiro dele, num personagem que realmente existiu, que foi o Conde Vlad Tepes, que era conhecido na época, né, um pouco antes, como Vlad o Empalador. E o Vlad, né, ou Drácula, no caso, o verdadeiro nome dele era Vlad III, conhecido, como eu falei, como Vlad o Empalador. E ele nasceu na Transilvânia. Olha aí, Transilvânia, cheio de lendas. Esse lugar existe, tá, gente? Fica na Romênia. O Vlad nasceu em 1431. Ele era filho de um também nobre, né? Ele era filho do Dracul, que, de acordo com as nossas pesquisas aqui, na época, Dracul significava dragão, já que a família do Vlad ela era toda pertencente à ordem do dragão, né? A ordem dos dragões, que era uma ordem religiosa, né, cristã. Então, essa ordem do dragão, para vocês terem uma ideia, ela foi responsável por lutar contra o Império Otomano e derrotar o Império Otomano. Uma curiosidade legal é que depois do livro do Bram Stoker e tudo mais, Dracul, em romeno, hoje em dia, significa demônio. Olha que louco. E por que eu disse que o Bram Stoker se baseou no Vlad? Porque o Vlad era conhecido como Empalador, que era um cara que enfiava uma lança na pessoa, um cara muito gente boa, um cara de família, pra você ter por perto, né? Ele era um cara que gostava, que tinha uma predileção por enfiar, atravessar as pessoas com uma lança, e por isso que ele era um Empalador, né? E, além do mais, diz a lenda que o Vlad, ele tinha costume também de beber o sangue das vítimas. Porque, como a gente aprende no filme, né, sangue é vida. Então, ele acreditava que, tomando sangue, ele ia se manter jovem por mais tempo. E isso rima, novamente, com o mito do vampiro que precisa tomar sangue para se manter vivo, se manter jovem e tudo mais. Mas isso não era só do Vlad, não, tá? Vários nobres da Europa acreditavam nisso. Então, tinha a duquesa inglesa que tomava. Era tipo o creme e o pepino no olho da época, sabe? A galera tomava pra não ter ruga, essas paradas aí. E por conta disso, o Bram Stoker pegou essa figura histórica, apesar de que no livro ele não menciona que o Drácula existiu, né? Juntou com várias lendas, com vários mitos lá do leste europeu e acabou criando o Drácula e a figura do vampiro moderno como a gente conhece.
Então, não sei se você já viu, ouviu falar, Renan, mas tem um... É que assim, eu gosto muito de umas teorias meio loucas, assim, sobre livros e filmes. Mesmo com referências e inspirações externas, assim, no caso dele, do Vlad, eu sempre acho que essas grandes obras, assim, muito importantes na carreira de um escritor ou de um... Enfim, eu sempre acho que tem elementos da vida pessoal do cara, assim. E eu não sei se você já viu, mas alguns críticos relacionam essa um pouco da história com a relação do próprio Stoker com um chefe que ele tinha, que chamava alguma coisa Arvin, e agora esqueci, que era um ator bem famoso da época. E o Stoker, ele era um ídolo, assim, para ele, esse cara, e ele era tão apaixonado pelo cara, assim, não só de um jeito como ídolo, mas algumas pessoas até dizem que tinha um romancezinho mesmo, que ele foi trabalhar com ele, e dizem que essa relação meio doentia do Enfield, né, que é o servo do Drácula, a relação doentia dele, o meu mestre, faço tudo por você e tal, é um pouco da relação que ele tinha com o próprio chefe. E eu acho muito interessante, assim, tem alguns relatos da época e de como ele era impactado pela figura do chefe dele e tal. E isso foi a coisa mais louca, assim, que eu li sobre o livro. Apesar de nunca ter lido o livro, mas eu acho muito interessante essa teoria.
E vale ressaltar também que o Sr. Renfield, no filme, ele é interpretado, para quem gosta de música... Ele é interpretado pelo Tom Waits, né? Então, para quem gosta um pouquinho de Tom Waits ou quem não conhece, sobe o som aí um pouquinho aí, curte um pouco aí rapidinho e vamos lá. Tight slack-clad girls on a graveyard shift beneath the seaman stroll. Catch the midnight drift. So got you and Charlie in that newspaper nest, grifting a hot horse tips on who's running the best.
Muito bom, muito bom. Adoro quando sobe a música no meio do episódio. Adoro. Esse episódio tem tudo pra ter músicas muito boas também de trilha. Mas comentando essa curiosidade que a Elô falou também, cara, eu não sabia disso, Elô, e faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque principalmente no livro, tudo bem que a gente sabe que a figura do vampiro, ela é uma figura erotizada, né? Eles são sedutores e tal, mas quando você pega o livro pra ler mesmo, o Enfield, ele tem uma coisa quase passional, amorosa mesmo pela figura do Drácula. Não é só um mestre, não é só uma pessoa que ele é devotado por ser um ser super poderoso. É quase uma questão amorosa mesmo, assim. Então eu acho que faz muito sentido mesmo. Em relação ao livro, é até bacana a gente falar, a gente comentou um pouquinho do livro e tal. Ouvinte, é um livro excelente, é um livro que tá na história da literatura, é um livro que você precisa ler, mas é importante dizer que não é um livro fácil, não é um livro que segue, assim, as convenções ou que a gente costuma estar acostumado com o livro. Porque é um romance epistolar, então são cartas, diários, tem reportagens. E o Bram Stoker, ele escreve muito bem, mas ele não alivia pro leitor, não. Então, por exemplo, tem o diário do Jonathan Harker, né, que no filme é o Keanu Reeves, e ele conta uma coisa que aconteceu. Na carta ou no diário do dia seguinte, que seria o que você estaria esperando ter no livro, não tem. O Bram Stoker pula essa parte. E aí ele coloca uma carta da mina de 5 dias depois, e o que aconteceu entre uma coisa e outra, ele deixa implícito e a sua cabeça tem que fazer o percurso. Então, é um livro complicado. Ele não é uma narrativa linearzinha, de romance mesmo, como a gente está acostumado. É assim, uma carta do dia 10, depois tem a carta do dia 15 do Jonathan de novo, então você deduz que a mina já respondeu e ele está respondendo de novo, e aí tem uma reportagem jornal, então é um livro complicado, um livro muito prazeroso, mas ao mesmo tempo que ele é prazeroso, ele é difícil porque ele depende muito de você completar o quebra-cabeça enquanto você está lendo. Mas eu recomendo muito, é um dos meus livros preferidos, e eu enchi o saco do Lux e Delô para gravar, porque eu adoro esse livro.
Essa história do Drácula de Bram Stoker, a princípio, seria um filme para televisão, com a Winona Ryder envolvida, mas ela viu o roteiro, achou o roteiro tão interessante, que ela resolveu apresentar pro Coppola, que ela já tinha trabalhado antes no Poderoso Chefão 3. O Coppola também gostou muito, que ele comprou todo o projeto do filme para televisão e falou, não, vou fazer um filme para cinema. A partir daí que surgiu todo o projeto que veio a se tornar o filme.
E é muito legal, né, você pensar que o Coppola não teve, sei lá, um medo, não é nem um medo, mas assim, ele já era consagrado, ele já era super, não sei, eu achei que poderia muito ter sido um tiro no pé, sabe? Fazer um filme do Drácula, mais um filme do Drácula. Então, acho que rolou uma ousadia da parte dele que eu acho muito louvável, assim, eu admiro. Admiro, assim, a atitude dele, porque ele deve ter sido super, não sei, criticado, ou talvez as pessoas tenham torcido o nariz para uma tentativa de fazer mais uma adaptação do livro. E o cara botou a banca e, no fim, ele fez um filme foda e ninguém pôde criticar, né? Então, acho que essa postura dele foi muito legal.
E é mais interessante ainda você pensar na coragem, porque o Coppola, eu acho que o cara que é meio gênio... Ele deve ser meio perturbado mesmo, não tem como, né? O Coppola, ao longo da vida dele, ele teve momentos de estar muito mal financeiramente. E é louco, porque se você for ver, você fala, pô, diretor do Poderoso Chefão, entendeu? Fora um milhão de outros filmes. E o Coppola teve situações onde ele teve que apostar tudo o que ele tinha para fazer um filme e torcer para o filme dar certo, porque senão ele ia quebrar totalmente, assim... E o Drácula de Bram Stoker foi uma das situações onde ele fez isso. Ele estava ferrado. O Coppola deve... Como que será que ele gasta? Deve gastar com cachaça, sei lá o quê. E ele estava num desses períodos onde ele estava com muito pouca grana, meio ferrado, fazendo empréstimo, um monte de coisa. E ele novamente fez um empréstimo para fazer o Drácula de Bram Stoker. E, meu, ele deu all-in no pôquer, assim. Ele apostou tudo que ele tinha... E se desse errado, provavelmente ele ia ter que viver de favor na casa de alguém. A sorte dele é que o filme deu muito certo, né?
Não, tanto deu certo que a gente pode citar aí alguns prêmios aí que venceu o Oscar de figurino, o Oscar de maquiagem e efeitos sonoros em 93, né?
E indicado a direção de arte também, né?
Ok, então vamos começar a falar do filme Drácula de Bram Stoker, que veio à luz pelas mãos desse grande diretor, Francis Ford Coppola, em 1992. Por onde a gente começa?
Poderia começar falando que, ao mesmo tempo que é o filme, que é um dos filmes mais fiéis ao livro, ele acrescenta alguns elementos assim, na narrativa que, não sei, mas na minha opinião, só melhoram a história, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Você vê mesmo aquele prólogo que tem o Gary Oldman sendo como um cavaleiro.
Nossa, sensacional.
Que é demais. E aí o roteirista teve toda essa preocupação, sabe? Porque de certa forma ele linkou com o Vlad, né? O empalador que você falou. Então ele fez uma contextualização que fez sentido, né? Não foi de graça e que não tem no livro, né? Esse prólogo. E Assim como uma coisa que eu acho que deu outra cara para a história e que, na minha opinião, de novo, eu acho que foi muito interessante e muito boa para o filme, que é ter colocado esse elemento romântico, né? Essa relação romântica dele com a Mina. E o que também não é no livro, ele é um cara que torna, que é legal porque torna o Drácula mais humano, né? Porque no livro ele é só mal, exclusivamente mal, e no filme a gente simpatiza com ele, né? Eu, por mim, eu acho que ele teria que ter terminado juntos e mata o Keanu Reeves, porque ele é um chato nesse filme.
Nossa, quanto hate nesse seu coração.
Não, eu sou o Team Gary Oldman nesse filme.
Falando dessa questão, como a Elô falou, realmente, esse prólogo, que puta merda, né, gente? Vamos lá. Esse prólogo é maravilhoso. Como você faz um filme que, ao mesmo tempo que é bonito, é tenso pra cacete, ao mesmo tempo que você tá falando... Cara, que cena linda, você tá com medo muitas vezes. E esse filme, ele dá uma aula de como você faz isso. E esse prólogo é a carteirada, assim. Como ela falou, o prólogo, ele não existe no livro, assim. E é legal a gente comparar, por quê? Porque, por exemplo, Nosferatu, a gente não vai entrar muito nisso, porque não é o tema, né? Mas Nosferatu, aquele filme de 22, do expressionismo alemão, ele é, de uma certa forma, também uma adaptação do Drácula de Bram Stoker pro cinema. E no Nosferatu, por exemplo, não tem nada disso, porque ele é um pouquinho, esse começo, pelo menos, é um pouco mais fiel ao livro. Mas eu concordo com a Elô, assim, no livro é uma luta entre o bem e o mal, simplesmente, e você não tem dúvida de que lado você vai torcer, porque claramente o Drácula é um monstro, é a força do capiroto que precisa ser parado. No filme, a gente tem esse elemento que faz você se apegar ao personagem, faz você, muitas vezes, entender a motivação. Porque, assim, o Drácula do livro, ele suga o sangue, mata todo mundo, e é isso. Agora, quando você vê no filme, você fala assim, putz, cara, ele foi lá pras trevas, mas, pô, vamos lá, né, vamos entender o lado do cara. O cara tava lutando por Deus, e aí chega uma notícia, que nem o Lucas falou na abertura dele, que o cara morreu, e a mina do cara acha que ele morreu e se mata, e pô, o cara se revolta contra Deus. Você pode questionar alguma coisa, pode não ser justificável, mas é compreensível. Então eu acho que esse prólogo que foi acrescentado foi, cara, como que um gênio pega a obra de outro gênio e consegue deixar mais genial ainda?
Apesar de você conseguir entender as motivações do Drácula, e o Gary Oldman interpreta muito bem, ele sabe dar um tom bem interessante pro Drácula, mas as atitudes vilanescas dele, que tomadas no filme, de certa forma não me fizeram ter essa como é que eu posso dizer? Ver com melhores olhos o Drácula, sabe? Apesar do Keanu Reeves estar chatinho, tudo mais, assim, aquele cabelinho escroto dele lá, mas eu fiquei do lado dele o tempo todo.
É que eu tenho uma certa atração pelos vilões, assim, dos filmes. E eu gosto porque eu sempre acho que os vilões são mais bem construídos do que os mocinhos. Então, o Drácula, ele tem tantas camadas, sabe? Ele é tantas coisas dentro de um que você... Eu não sei, eu me simpatizo muito com ele. Mesmo quando... Tudo bem, lógico, ele faz coisas horrendas, né? Não tem como justificar. Mas eu fico com aquele fundinho. Poxa, ele é um cara que só se... Né? Na vida e perdeu a mulher amada e tal. E ele tem aquela luta ainda porque ele não quer morder o pescoço dela, né? Ele não quer que ela seja imortal. Ele luta com ele mesmo pra não prejudicá-la, né? Ele é muito humano e eu me simpatizo muito, assim, com ele. Ao contrário do livro ou de outras adaptações, que é aquela coisa muito do bem contra o mal que me irrita e que não cria profundidade no personagem, né? Então, eu simpatizo com ele por isso, assim, que eu acho ele muito, muito humano e ele tem escolhas que no fim, assim, você fica, putz, coitado, sabe?
É, assim, lógico que o prólogo do Coppola não faz do Drácula um herói, ele não fica bonzinho por causa disso. Mas eu acho que em relação ao livro, realmente, o livro, faz o Drácula superficial. Superficial é ruim de falar, mas assim, ele não tem camadas, como o Elô falou. No livro, ele só é mal e é isso aí mesmo. No filme, ele continua sendo uma criatura horrenda, que faz um monte de coisa e tal, mas ele passa a ser tridimensional, entendeu? Ele passa a ter mais camadas, como as pessoas têm. Eu acho que quando a gente fala disso em personagem, de cinema e tal, eu acho que é muito por conta disso. Na vida real, as pessoas não são só boazinhas ou só malvadinhas. Você tem momentos que você toma atitudes que são erradas, que você se arrepende, e você tem momentos que você toma atitudes legais e que você sente orgulho de você mesmo por isso, e é isso que faz de você humano. No caso do Drácula, ele tem... No final, ele pede, né, pra ela ajudar ele e tal, e você fala, caramba, mas não é só malvado, ele é malvado, óbvio, mas não é só isso, eu acho que isso enriquece o personagem.
Acho um personagem muito rico, e ele até chora, ele chora em vários momentos do filme, sabe, você vê o Drácula chorando, eu acho muito, muito interessante mesmo a construção, assim. Você muda a sua visão, né, em relação à figura dele em alguns momentos.
Assim, levando em conta essa dualidade do Drácula, em que ele pode ser bom e mal ao mesmo tempo, né, como os outros personagens também são, aí sim torna bem interessante, uma coisa, uma obra rica, mas o filme em si me deixou um pouco incomodado em alguns aspectos. Como, por exemplo, a transição de cena. Eu achei que ficou bem datado, gente. Vocês não tiveram essa impressão?
Em que sentido?
Eu acho que é aquela mudança, Léo. Assim, eu acho charmoso, no final das contas. Mas eu acho que eu entendi, é meio datado. É tipo o Star Wars, que vai passar de uma cena pra outra, parece que você tá passando o slide do PowerPoint, sabe? Eu acho que no Drácula tem umas duas, três vezes que eu dei uma olhada e falei assim, 1992. Mas eu acho que não, assim, não me incomodou, mas eu vi o que o Lucas falou mesmo, assim.
Eu não senti isso, não, pra falar a verdade. Eu acho muito bom. Eu gosto muito da edição, da fotografia. Não sei, não teve nada muito técnico, assim, que me incomodou nesse filme, na verdade.
Gente, sobre a trilha sonora, eu assisti esse filme e a trilha sonora simplesmente passou reto. Eu não sei se é porque ela foi um, digamos assim, ausente, ou se foi intencional ser assim, ou se realmente foi uma trilha muito fraca que nem me marcou, porque esse filme eu tive essa sensação, a trilha sonora não me pegou, não consigo ter uma lembrança clara, assim, de um momento que a trilha sonora conseguiu dar um tom, passar uma emoção, assim.
Elô, fala você, porque nesse momento a minha amizade com o Lucas está em jogo. Fala você.
Eu acho que em muitos momentos é proposital, sim. Se você for ver até o próprio o Drácula de 31, ele nem tem trilha, né? O que incomoda muitas vezes. Mas eu imagino que seja proposital o que o Coppola faz com a trilha. Não sei dizer, mas eu particularmente não, eu gosto. Não foi uma coisa, um ponto que eu tenha a criticar, não.
Então, assim, não tô dizendo que no caso isso se tornou ruim. Mas, assim, eu senti falta em alguns momentos, sabe? Eu poderia ser mais presente.
Fala, Renan.
Lucas, eu te amo, você sabe, né?
Desce o pau aí, vai, vamos ver.
Cara, eu não acho. De verdade. Eu acho assim, quando a gente pega a trilha, lógico que isso é percepção de cada um, e tanto que é só você pegar qualquer filme que você pegar cinco críticos diferentes, é capaz de você ter cinco opiniões completamente diferentes. Então, a sua percepção de cinema é muito única, depende da sua história de vida, de que você já consumiu, enfim, né? Mas assim, eu acho bem o contrário, na verdade. Não que assim, não é uma trilha que você fala, putz, vou baixar e vou ficar ouvindo no carro quando eu estiver, sei lá, viajando, não é isso. Mas eu acho que a trilha, ela é muito orgânica com o filme, sabe? Eu acho que na hora que ela não precisa, ela fica quase transparente. Transparente, supondo que fosse uma cor, né? Só pra vocês entenderem. Quase transparente no sentido de que, olha, o foco não é a trilha. Mas, por exemplo, tem algumas cenas Que nem aquela cena, bem quando o Keanu Reeves está chegando no castelo, que aí ele é recebido, né, pelo Drácula, e eles estão andando assim no pátio do castelo, e o Drácula está com quase um vestido de noiva, né, que a cauda do vestido vai lá atrás. E aí tem tipo um plongé, né, que é aquela câmera de cima que mostra assim. Nessa hora, por exemplo, corta o diálogo e entra uma música, que é a música da trilha e tal. E, cara, eu acho que contribui muito para criar o clima, sabe? A gente fala muito isso de que hoje em dia filme de terror tem muito jumpscare. Esse filme, eu acho que ele vai no extremo oposto, assim. Eu acho que quando entra a música, é quase, eu sinto pelo menos, é quase como se a música da trilha que entra, ela conversasse com você. É quase como se ela estivesse falando... Tipo, alguma coisa, olha que tenso, olha que foda. Porque eles param de falar e fica só a trilha em alguns momentos. Então, assim, eu acho realmente que tem momentos que ela quase desaparece, mas é porque eu acho que o foco é outro. Mas eu acho que tem momentos que ela conta a história junto com o roteiro e com a atuação. Eu acho, sei lá, né?
Não, eu também concordo. Eu sinto isso também. Eu sinto ela... talvez ela não passe... Ela passe um pouco despercebida exatamente por ser tão orgânica. Você nem... presta atenção, de tão casada, bem casada que ela tá com o roteiro e tudo mais. Eu acho também, eu sou mais dessa opinião também.
Agora, gente, uma coisa que eu achei uma estética bem interessante no filme é a maneira do Conde Drácula se mover, se locomover,
sim,
né?
Sim, eu te amo, sim.
E isso é bem legal, porque, por exemplo, tem um momento que o Keanu Reeves está fazendo a barba, né? E você vê a mão do Drácula chegando no ombro dele, bem devagarinho. Aí a câmera vai mudando de ângulo, aí mostra que ele tá fazendo a barba na frente do espelho. Aí no espelho não tem nada. Aí quando ele olha para trás, tá lá o Drácula na porta, cara... Essa movimentação que o Drácula tem causa um certo desconforto, mas assim, é uma coisa interessante porque você vê que ele pode surgir a qualquer momento, né? Ele tá, mas ele não tá, né? Você nunca sabe direito, então isso eu achei bem legal.
Não, o Gary Oldman, vamos falar, né? Que ator, eu não sei, eu sou muito fã dele. E eu acho que nesse filme ele não consigo ver outra pessoa, porque ele é tantos, ele consegue ser tantas coisas. Você vê quando ele recebe o Keanu Reeves no castelo a primeira vez, né? Que ele tá com aquela aparência enrugada, bem branca, enrugada. Depois você vê ele mais, né, com aquela aparência jovem, já outro, você nem consegue relacionar um ao outro, né? Com todo vestido de... com as roupas da época e tal. Depois você vê ele como o monstro, né, o lobisomem. Depois naquela outra cena que ele tá chorando, é como se escorresse a maquiagem dele, que ele fica com aquela cara horrível, que é a verdadeira, né, cara dele. Eu acho que tudo isso, ele tem tantas caracterizações e o jeito como ele fala, o jeito como ele se move, tudo é muito perfeito. Assim, eu acho a atuação dele... É demais nesse filme. E aí o figurino, né? Porque ele sempre tá de vermelho, que representa todas as coisas, né? Não só o sangue, como o sexo e o perigo e a paixão. E aí ele, aos poucos, você vai vendo como ele vai influenciando a Mina, né? A Winona Ryder. Ela vai também trocando daquele jeitinho... virginal, né, das roupas claras e tal, ela começa a usar o cabelo solto e umas roupas vermelhas também, começa a assim, entrar no universo dele, né, essa relação deles dois e a atuação da Winona também, né, os dois eles têm uma química e eu acho que a atuação dos dois é muito, muito perfeita, assim, só o Keanu Reeves que não contribui nada com o filme, mas eles são demais os atores principais, né, não sei o que vocês acham.
Não, e o Anthony Hopkins também tá muito bem no filme como Van Helsing, mas o Van Helsing...
Não, e isso que eu ia falar, o Van Helsing tá demais, cara.
Não, ele faz um Van Helsing que é meio diferente também do livro, o Van Helsing não é porra louca daquele jeito, mas ficou muito bom, mas deixa eu voltar, Ai, puta, esse filme é foda. Gente, eu vou falar menos, prometo, mas ó, primeira coisa que o Lucas falou da movimentação que eu quase desmaiei aqui. Cara... Por que causa esse estranhamento? É muito louco. Eu queria ter visto como que o Coppola fez isso. Porque quando você anda, você tem aquele... Tipo, você anda meio saltando, né? Porque é um pé, o outro pé. Então você dá aquela oscilada do caminhar normal, né?
É a passada, a passada.
Exato, exato. E o Drácula, ele vai como se ele tivesse rodinha nas pernas de vez em quando, né? Ele vai reto, assim, zoom. E é animal. Agora, deixa eu dar um crédito pra uma coisa aqui. Vamos dar o crédito. Eu estava ouvindo o Jurassic Cast, que é um podcast que nem existe mais, mas eles explicaram, Lucas, essa cena do Keanu Reeves fazendo a barba. E, gente, na boa, isso é espetacular. O Coppola é um monstro. Vocês sabem que tem aquela parte, né, que o Drácula vai pôr a mão no ombro do Keanu Reeves. E, meu, ele tá no espelho, né? Como que eles gravaram pro Gary Oldman vir com a mão e não refletir no espelho? Vocês sabem isso? Eu tava ouvindo e é animal. O que que eles fizeram? O Jonathan, né, o Keanu Reeves de costas, não é o...
Pera, Renan, eu já sei. O espelho não tem um espelho ali.
Exatamente. Exatamente. O espelho, o lugar que seria o espelho, é um buraco. O Keanu Reeves está dentro do buraco, então ele está olhando para a câmera como se ele fosse o espelho. O cara que faz o Jonathan de costas é um dublê. E você assiste o filme e você não percebe, porque o movimento do dublê e do Keanu Reeves é tão em sintonia, tão ao mesmo tempo, que você nem percebe. E aí é lógico que não ia ter um reflexo no espelho, porque não era um espelho, era o Keanu Reeves da puta que pariu, gente.
É um efeito prático aí, muito bem usado, né?
Demais.
Não, e o Coppola, ele gosta, e isso é muito louco, ele escolheu pra esse filme usar praticamente só efeitos práticos. E isso, cara, isso é muito da hora, porque assim, quando você vê o Drácula de morcegão, quando você vê ele meio de lobisomem, quando você vê, como a Elô falou, ele chorando, cara, isso dificilmente vai ficar datado, porque isso não é computador, entendeu? Isso é maquiagem, é efeito prático, é figurino, é tudo. E isso não fica datado, não fica. O filme tem, sei lá, 25 anos e você assiste hoje, ele é redondinho, ele é lindo até hoje.
A fotografia, né, aqueles tons mais quentes e tal, toda essa associação, ele faz muita associação estética, visual, né? Com os elementos, assim, da história do Drácula. Você vê até nas roupas do Drácula, tem os dragões, que foi o que você comentou no começo, né? Eu acho muito cuidadoso. Ah, obviamente, a equipe dele, né? Não só ele, mas todo mundo muito cuidadoso, assim, com todos os elementos. Tudo tem um porquê, nada de graça, né, no filme.
E o Gary Oldman, nessa mesma cena lá, que ele pega a navalha, que o Keanu Reeves se corta e ele lambe, se vocês olharem a cena, né, olharem o rosto do Gary Oldman na hora da cena ali, né, no momento da cena, vocês vão ver que ele tá meio afetado, né, ele tá meio como se ele estivesse quase em êxtase vendo aquilo, e é lógico que é uma atuação, Gary Oldman é fantástico, mas além disso, eu tava lendo hoje na internet, o Gary Oldman tava bebaço naquela hora. Por isso que ele tá meio afetado, meio além da atuação. É sério, ele parece que tá meio com o olho meio fechado, meio tal. Ele tava trincado de bêbado na hora. Trincado. Animal.
Eu chego a achar fofo, gente. Essa caracterização que ele tá, que é o do começo, assim, quando a gente conhece o personagem. Juro, eu chego a achar ele fofinho, até.
Vale como curiosidade minha, eu aprendi a lamber navalha, gente, por causa desse filme.
Que é isso, seu maluco?
Não com sangue, sem sangue. Mas, bom, mas eu sei pegar um canivete, uma faca e dar lambida nele na boa e pra ficar um maneirismo, tá ligado?
Ouvintes, não façam isso em casa, tá?
Não, eu já cortei a língua duas vezes. Nada grave, mas é bom ter treino.
E outra coisa também que eu não sei se vocês acham, mas que eu acho muito importante, assim, é como eles contam bem, como eles não deixam em segundo plano a história da Lucy, né? Que ela fica em segundo plano em muitos filmes, e em alguns filmes ela nem existe. E nesse filme eu acho que é muito bem construída as histórias paralelas, assim, a história da Mina e do casamento e do Drácula com a Lucy e a tentativa do Van Helsing de curá-la, né? Eu acho muito bem amarradinho, assim, as coisas. Aquela cena a transição que eles fazem enquanto a Mina tá casando e a Lucy sendo atacada, né, pelo lobisomem, pelo Drácula, é incrível.
E tem todo um subtexto, né, Lô? Porque se você for ver, A história se passa na era vitoriana, que era uma era muito conservadora, que o sexo era pecado, então você só podia fazer mesmo depois de casado, mulher praticamente não tinha sexualidade, só servia para engravidar mesmo. Tanto que é uma época, como eu sou da psicologia, né, é uma época que o Freud começou a publicar os textos dele, e ele tinha uma resistência absurda, porque o Freud tem toda a teoria da sexualidade, né? Então tem um subtexto, porque, por exemplo, quando você está pensando na transmissão, né, daquele, aspas, vírus que torna as pessoas vampíricas, né, vampiros, você pode pegar um subtexto de uma doença venérea, por exemplo. A parte que o Drácula está como lobisomem, que ele está possuindo a Lucy lá no jardim lá, aquilo é muito pesado. E tem, o filme inteiro tem um teor sexual, erótico, sei lá qual que é a palavra, que permeia o filme todo, assim. E a própria estocada que você tem que dar num vampiro tem toda uma conotação sexual também, né? Então, é louco porque na época do filme não podia falar isso, o filme se encaixa, então tem todo esse subtexto, é animal isso.
Sim, e também tem também as mordidas, né, que são todas direcionadas quase sempre no pescoço, né, e como a gente sabe, o pescoço é uma parte, digamos assim, frágil do corpo humano, não tem defesa, né, então quando você ataca o pescoço, você tá pegando um ponto fraco ali, uma parte vulnerável.
Então, mas talvez, é exatamente por isso que eu digo e que eu sinto assim, essa simpatia pelo Drácula desse filme, porque, na verdade, o Stoker, ele é ali levemente ou muito, não sei, depende de como você vê, misógino, acho eu. Porque a forma como ele retrata a mulher, ainda mais naquele contexto da época, que era exatamente um contexto de empoderamento, de feminismo, liberdade sexual, ele meio que dá uma... Ele tenta colocar uma culpa cristã ali na mulher que quer se libertar sexualmente, na descoberta da sexualidade e tudo mais, ela tem que ser submissa e tal, que me incomoda e que me faz achar que, pô, ela, você vê que ela não é feliz, ela tem toda uma repressão, ela vive um casamento ali meio pela sociedade, ela não tem intimidade e cumplicidade nenhuma com o Keanu Reeves, e quando ela tá com o Drácula, ela se sente diferente, ela se sente ela mesma, apaixonada, enfim, ela fica mais bonita, mais confiante. Então eu acho que ele faz depende de como você vê, levemente ou absurdamente, essa crítica à libertação sexual. Então eu acabo vendo o Drácula como um transgressor que permite que essa mulher seja como ela quer ser e foda-se os costumes da época, sabe? Então eu vejo dessa forma, talvez por eu ser mulher.
Agora, gente, uma coisa, o final do filme, não vou contar o final, não vou spoiler, mas eu esperava uma coisa mais, digamos assim, um final mais Disney, sabe? E não foi nada disso que o filme entregou. Então, qual que é a opinião de vocês? Eu tive um estranhamento, assim, com a maneira como foi guiado o filme. Não sei se o livro também é desse jeito, não sei.
Calma. Não, o final é diferente do livro.
É diferente, né? Mas como o final Disney, Lux? Não entendi.
Não, seria a garota volta para o rapagão, que ela era amada, estava prometida, eles vão lá e vivem felizes para sempre juntinhos.
Não, assim, pensando, talvez seja exatamente para fugir desse conservadorismo do livro do Stoker, né? Então, assim, pô, se ela quer ficar com ele, deixa ela ficar com ele. E mesmo que aconteça o que acontece no final, a gente tá dando spoiler sem querer dar, mas eu acho que é um final interessante se você pensar diferente do livro, que assim como diferente do livro de novo, ele é um personagem com muitas camadas, no final o filme permite que ele seja perdoado, de certa forma, né? E que o amor ali permeia um pouco a forma como acaba o filme. Mesmo não sendo... Eu na verdade, adoro esse final, porque eu ia estar um porre se ela voltasse com o Keanu Reeves.
Não. Mas, assim, gente, houve redenção? Houve redenção?
Eu acho que sim, foi uma redenção. Na minha opinião, foi uma redenção.
Então, é que assim, por exemplo, como a Elô falou no livro, é diferente mesmo. Eu acho que, a partir do momento que eles colocaram o prólogo, não dava pra terminar o filme como termina no livro. Eles tinham que fechar o arco. Então, acho que até por isso que eles modificaram um pouco o final, assim. Eu acho que o final, do jeito que tá no filme, ele é coerente com as tretas que aconteceram, sabe? Ele é coerente com o que foi colocado antes, com uma série de coisas. A Elô falou um negócio da questão feminista, ou da questão das mulheres, né? Colocando melhor no filme. E eu acho que a mina do filme, ela meio que reflete um pouco isso. Porque quando aparece um outsider, né, o vampiro e tal, ela realmente se transforma. E tem uma pegada no livro moralista em relação a isso, porque a Lucy, que é um pouco mais bem resolvida sexualmente, ela é mal vista pela sociedade realmente. Agora, no final do filme, que eu não vou contar, mas não sei se vocês sabem, mas sabe quem que sugeriu que o final fosse assim?
Não.
Cara, é inacreditável. Eu tive que ler de mais de um lugar porque eu não acreditei. Jorge Lucas, querido, você acredita? O cara que criou, sério, o cara criou Jar Jar Binks, e na hora que ele pegou o roteiro do Francis Ford Coppola, ele falou assim: então, acho que esse final tá meio merda. Por que que você não faz isso daqui?
Eles têm uma intimidade muito grande, né? Então, acho que o Coppola catou na mesma hora.
Sim, e é muito louco, porque você vê que o Jorge Lucas, em algum momento, ele já teve culhões, sabe? Tipo, em algum momento da vida dele. E aí, é muito louco, porque o Coppola, ele tava com um perrengue, porque, pra ele, o filme tinha o final ali, mas ainda não tava agradando ele. Quando ele mostrou pro Jorge Lucas, que eu acho que uma das... Fora criar a trilogia antiga do Star Wars, a maior qualidade do Jorge Lucas é ser amigo dos caras, né? Porque ele é amigo dos... Ele é parceiro de todo mundo. Então, na hora que ele contou isso pro Jorge Lucas, falou, putz, então, tem o final, mas eu não sei como é que tá, não tô satisfeito. O Jorge Lucas foi e falou, meu, faz X. E na hora o Coppola falou, peraí, fala de novo que eu vou anotar aqui. E aí ele anotou, fez desse jeito, e respondendo à pergunta do Lucas, eu acho que teve redenção, eu acho que ele consegue voltar pra luz, assim, que é aquela coisa bem bonita e tal.
Eu também acho. E fechando esse assunto que a gente tá falando da questão sexualidade, enfim, de como acaba, também você vê em vários momentos o Coppola tentando dar uma derrubada no moralismo, como você falou do livro, né? Porque o tempo todo, quando a Lucy, principalmente, que é, né, mais assanhadinha, ela é o tempo todo... Os adjetivos que eles usam para falar dela são sempre muito pejorativos, né? Ai, devasta, meretriz, impura, sei lá, várias coisas que eles falam. Então, eu acho que é uma leve crítica, talvez, do Coppola, assim, vamos mudar isso não é bacana, sabe? Já passou esse conservadorismo.
E é massa, porque, assim, um bando de homem no filme e, de uma certa forma, sem dar spoiler aqui, mas quem resolve é uma mulher, né? Então, massa.
Sim, e assim como nos outros, né? Isso também talvez seja uma coisa... É retratado de outra forma nos outros filmes, mas se você pega o Nosferatu também, no fim das contas, quem consegue acabar com ele é a Ellen, né? É a mulher também. Então, junto um bando de homens, no fim, quem resolve é a mulher.
Oh, não, mas não, tá. Vocês estão aí exaltando a mulher e tudo mais. Mas, gente, o Van Helsing tá demais, gente.
Gente, mas e quando ele tenta dar uns pega na mina, né?
Não, a mina teve que dar uns pega nele.
Mas ele bem que gosta, né?
Não, e eu acho a Winona Ryder muito bonita, assim. Eu acho o rosto dela, cara, parece que foi esculpido, ela é muito bonita. Mas é aquilo que a gente tava falando, né? Como o Coppola fez algumas alterações, né, na forma de contar a história do livro, o Anthony Hopkins tinha acabado de fazer o Silêncio dos Inocentes, né? Fazia 3, 4 anos que tinha feito o Silêncio dos Inocentes, acho que 3 anos. E, cara, ele tá solto, Lucas. Diz aí, eu acho que o Coppola chegou pra ele e falou assim, ô Anthony Hopkins, vem cá. tá aqui o roteiro, tá? Você vai ter que dizer isso aqui nessas cenas aqui. Faz como o seu coração mandar, querido. E saiu essa coisa. Maravilhoso.
Não, quando chega aquelas mulheres lá do Drácula lá, falam, suas meretrizes do inferno, voltem! Meu, demais, cara.
E não sei se vocês separaram que o padre do prólogo, que é o que conta pro Drácula que a Elisabetta morreu, é o Anthony Hopkins.
Ah, não sabia, não.
Não percebi.
É.
Não, e o Anthony Hopkins vira pro cara que era pretendente da Lucy lá e fala assim, não, chega aí, vamos lá, vamos ali. Não, mas vai fazer o quê? Não, vamos ali porque a Lucy tá ali e tal. Não, mas a gente vai fazer o quê? Não, a gente só vai meter uma estaca no peito dela e cortar a cabeça pro cara que ia casar com ela, sabe? Tranquilo, suave, quem nunca, né?
Na verdade, a minha relação com o filme de vampiro é a seguinte. Eu gosto do filme, sou saudosista um pouquinho, porque eu assisti os filmes mais clássicos quando eu estudava cinema e depois todos os que eu assisti mais contemporâneos, eu não gostei. O único que eu gostei de verdade foi o do Coppola. Então, por algum tempo, sempre que tinha... E eu tive essa tentativa frustrada de assistir o Van Helsing, que não rolou. Então, por muito tempo, até hoje, assim, quando tem um filme novo de vampiro, eu não... Ou eu não vejo, ou eu vejo só se tá passando na TV, se eu bati o olho e apareceu na minha frente, sabe? Eu não busco mais muito, eu não tenho muito interesse. Eu acho que eles viraram muito blockbuster, muito comerciaisões, muito efeito 3D, efeito umas coisas assim... Vamos fazer o básico bem feito, sabe? Eu acho que criou um apelo, assim, de filme de vampiro que não me atrai mais. Mas, em contrapartida, eu sou muito fã de três filmes, de três filmes clássicos, que é o Nosferatu Sinfonia do Horror, né? Que é o primeiro, de 22, que, brevemente falando... Eu acho, pra mim, o melhor Drácula, porque eu tenho muito medo, até hoje eu tenho pavor desse Drácula. Aquele dedo compridinho, aquele cara esquálido, quase um ET, assim. Quando ele aparece na tela, eu acho ele incrível, o ator alemão, que eu não vou saber falar o nome, mas eu acho ele demais, e ele interpreta de uma forma que, para mim, é imbatível, assim. O Gary Oldman é o Gary Oldman e tal, e ele faz o seu Drácula, mas esse filme, ele me dá um medo, e ele é o mais simples, ele me dá um medo que nenhum outro me dá. Então, eu acho que é muito, muito louvável isso, de um filme tão antigo, com tão poucos recursos, despertar esse medo, esse terror, esse suspense. Ele tem um jogo de luz, sombra... E a expressão facial, assim, dos atores é tudo muito, muito vivo, assim, muito... É demais. Eu gosto muito de Nosferatu. Para mim, quem gosta de cinema tem que ver já, assim. É um clássico muito... Não dá para tirar da listinha do cinéfilo, assim. Não sei se vocês já viram, vamos falar sobre isso.
O Nosferatu... Eu assisti, ele é um filme clássico lá do expressionismo alemão, então eu acho, cara, eu acho muito... Eu sou meio, a Elô falou saudosista, eu gosto de coisa, às vezes eu sinto falta de coisas que eu não era nascida, muito louco. E quando eu vejo filme, assim, esses filmes mudos, saca, que eu falo com vocês aqui, só que como não tem o som da minha voz, entra na tela, eu esqueci o nome que dá isso, entra o texto na tela, ó, meu Deus, lá está vendo o vampiro, sabe, quando aparece na tela... Eu acho isso tão bonito, mas tão charmoso, assim. E o Nosferatu, o Lucas comentou de trilha. Lucas, o Nosferatu é um filme pra você, cara. Porque o Nosferatu inteiro, ele é tocado. O filme é tocado pelas músicas, assim, na hora da tensão. Tem uma coisa meio de, sei lá, de ópera de antigamente, sabe? Ou de teatro de antigamente, que tem uma cena de tensão, tinha um pianista do lado tocando, assim. O Nosferatu é tipo isso. Você tá passando por uma parte romântica, tem uma melodia romântica. Começa o pau torar mesmo no filme, começa uma música muito rapidinha, assim. E, realmente, a atuação do ator alemão de nome complicado que faz o Nosferatu é muito legal. E o filme é muito velho, né? Então tem uma atuação quase de teatro. Acho que é uma época que o cinema não tinha uma linguagem de cinema muito bem estabelecida, então ainda tinha muita coisa parecida com teatro. E realmente, a atuação dele é muito massa. E puta cara feio, hein? Eu acho que ele coube muito bem pro papel, porque ele era feio demais.
Feio, e ainda, não sei se você sabe disso, mas na época as pessoas achavam que ele era um vampiro de verdade. Eles não entendiam que era um ator. Ele era tão incrível, o personagem era tão incrível que as pessoas achavam que ele era um vampiro de verdade, e por muito tempo houve essa lenda, e essa lenda dele virou um filme que chama, acho que, A Sombra do Vampiro. E o William Dafoe, ele faz o ator, ele não faz o Drácula, ele faz o ator, e aí o filme é em torno dessa lenda. Então realmente é foi uma atuação muito marcante, né? O cara, acho que ele passou a vida inteira as pessoas achando que ele era um vampiro de verdade. O povo correu dele a vida inteira, coitado.
Então, gente, eu tô devendo aí pra vocês aí, pra todo mundo aí, pra todos os ouvintes aí, eu estou devendo, pois eu não assisti Nosferatu. E depois de vocês falarem tanto e tão bem, vai entrar pra minha listinha aqui, eu assisti logo. E aí vou dar minhas impressões aí em algum drops da vida.
É o primeiro filme de vampiro. Primeiro, tem que assistir o primeiro. Quem é fã de filme de vampiro tem que ver o que originou, né? Porque ele criou um padrão aí que foi seguido por todos os filmes depois. Essa coisa da trilha sombria, do macabro, né? Tudo é muito bem colocado, como o Renan falou. Tudo acontece na hora certa. A trilha, o jogo de luz, tudo. Tem a clássica, né? Ele criou várias cenas clássicas de cinema de filme de vampiro, que é ele levantando o reto, assim, do caixão.
Ótimo.
Aquela sombra, né, gigante que projeta quando ele está subindo a escada, toda essa atmosfera. Então é um filme que é o pai dos filmes de vampiro, né? Então precisa ver mesmo.
O Nosferatu, ele, como a gente já falou, ele também é uma adaptação do Drácula de Bram Stoker para o cinema. Só que aquele lance, né, ele optou, o Murnau, né, que era o diretor, ele optou por seguiu uma linha do vampiro mais monstruoso, enquanto o Coppola, por exemplo, seguiu uma linha mais estilo vampiro classudo, que a gente já explicou a diferença aqui. Então é legal até pra gente ver uma outra percepção do mesmo livro, assim.
E também tem essa questão principal aí, que enquanto o Gary Oldman era o sedutorzão, né, que dominava as mulheres, o Nosferatu, ele é dominado pelas mulheres, né? Ele morre, inclusive, por causa do amor que ele sente por uma mulher. Então ele sofre, sabe? Ele é um Drácula mais vulnerável aí. E uma curiosidade é que o Nosferatu, ele é uma adaptação não autorizada. Então ele teve que, o diretor não conseguiu os direitos autorais na época. Então, o nome dos personagens, o local onde as coisas acontecem, ele teve que mudar, apesar da história ser a mesma. Mas é isso. Então, o Drácula é o Conde Olaf, em vez de ser em Londres, é na Alemanha. Ele teve que fazer umas adaptações. E mesmo assim, a mulher, a viúva, né, do Stoker, processou os produtores do filme. E aí eles destruíram as cópias. Mas, como tinham algumas já liberadas, o filme acabou vazando. Felizmente, né? Mas quase que a gente não teve aí esse filme para assistir. Eu falei de três, né? O outro filme que eu gosto muito é o Nosferatu, que foi inspirado nesse Nosferatu, que é o Vampiro da Noite, dirigido pelo Herzog. Então, só por ser dirigido pelo Herzog, já vale assistir, né? Porque eu sou super fã e ele é muito bom. Mas é um filme muito legal, muito, muito bem feito também. Tão bem feito quanto o Nosferatu original. E o Drácula, do Bela Lugosi, que apesar de eu não gostar tanto do filme, eu acho que ele tem uns problemas de roteiro, tem umas coisas que me incomodam, Eu acho a atuação do Bela Lugosi vale o filme, então tem que assistir por causa dele, assim, porque o filme em si não é muito legal. Ele tem até um final bem meia boca, mas o cara arrebenta muito na atuação. Então, e ele é esse Drácula que depois a gente veio a conhecer mais do que o Drácula fantasmagórico, né? Um Drácula mais encantador, mais sensual, mais charmosão, né? Então ele tem esse mérito também de ter dado essa nova aura pro Drácula.
Só pra gente fechar recomendações, então, é legal a gente citar também que existe o Drácula de 1958, que foi protagonizado pelo Christopher Lee. Se você ouviu esse nome e ainda não se tocou, ouvinte, Christopher Lee Saruman, do Senhor dos Anéis, que além de ator, o cara era tudo, o cara era um puta músico também, e ele passou durante muitos filmes como o Drácula. Ele fez o filme de 58 e fez várias continuações, então eu acho que os filmes da Elô, somado com esse filme aqui, eu acho que dá uma bagagem bacana pra galera que quiser ir mais atrás da história do grande Drácula.
E vale dizer que o Christopher Lee fez o Drácula no cinema 8 vezes, né? Então ele pode aí ganhar o título de Drácula oficial.
Bem, então a gente encerra a conversa aqui. Lógico que não dá pra falar de tudo, nunca vai dar pra falar de tudo, mas a ideia aqui era focar no Drácula de Bram Stoker, que é um filme mais recente, um filme bom, recente pra galera que quer assistir um bom filme e gostar do filme. Agora, pra gente finalizar aqui, Elô, por favor, quem quiser falar com a gente, encontrar a gente, vai por onde?
No facebook.com/meiaentradacast. Ou no Twitter aqui dos moços, porque eu não tenho. Do Renan é @RenanFileto. Do Lucas é @AralVaral, tipo varal de roupa. E do... Desculpa, mas é que assim é mais fácil das pessoas acharem, né? Aral com L, varal de roupa. @MeiaEntradaCast, pra quem quiser seguir o Twitter do Meia Entrada. E eu não tenho Twitter, quer dizer, eu tenho, mas eu não uso. Então ele deve estar lá criando teia de aranha e deve estar... mais morto que o Drácula, então não vou falar.
E aí, gente, a gente também tem um site onde todo dia sai um conteúdo bem legal, bem bacana, a gente preza bastante pela qualidade do conteúdo que sai, que é o www.meiaentradacast.com.br, né, para você que é ouvinte aí de agregador e tudo mais, saiba que o podcast é apenas uma das atrações, a gente conta com o acesso de vocês lá, o page view, tudo mais, vocês vão gostar, eu garanto. Para você também que é usuário de iTunes, você que usa iTunes, coloca 5 estrelinhas lá pra gente lá pra dar uma força, porque a gente entrega conteúdo toda semana, então dá uma força lá pra gente. E para você que quiser ter um contato maior, quiser se estender, quiser poder falar mais, a gente tem um e-mail também, que é o contato@meiaentradacast.com.br. Para terminar, né, tradicionalmente com a música, quem escolhe essa música é quem vos fala, ou seja, eu. E eu vou escolher uma música que tem tudo a ver com o tema, que é Dança do Vampiro, do Asa de Águia.
Excelente. Então é isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Gatinha põe um dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro você satisfaz. Gatinha põe um dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, para a banda do axé. Levante a mão.
despertou fazendo assim. Suíte a minguinha, bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Por isso mexe a bundinha, mexe bem devagarinho. Vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, tá dançando vampiro, você satisfaz. Gatinha põe o dedo no pescoço do rapaz, tá dançando vampiro, você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, vai levando o axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é.
Quem ganhou o Oscar de diretor em 93? Pelo amor de
Deus. Google.
É, eu tô vendo aqui. Pela Clint Eastwood por Os Imperdoáveis. Não, não.
Ah, mereceu. Cara, tudo bem.
Mereceu, mereceu.
É, eu confesso que eu não vi esse filme ainda. Shame on me.
Vamos deixar o Clint Eastwood em paz.
É, isso aí. Bom, vamos pro filme.
Deixa... Até porque ele tá com 80 e tantos anos, quase 90, lindíssimo.
Até porque se você não deixar ele em paz, ele pega uma arma e vai na sua casa.
Cara, naquele filme Gran Torino, velho. É. Meu, você é louco, mano.
Nem fudendo que eu ia mexer com ele. Vamos pro filme, então.
Quando eu for velho, eu vou ser um velho que nem o Clint Eastwood em Gran Torino, velho.
Foda. Respeito.
Velho gato.
Olha, Lu, você gosta, Lu, daquele olhinho fechado dele?
Nossa, eu acho ele muito gato.
Não, mas ele é muito foda, né? Tem aquela história, acho que até no Nerdcast eles falaram, que ele foi ser capa de uma revista lá, e ele só aceitou ser capa da revista se a galera garantisse que não ia meter Photoshop nele. Sim. Porque ele tem 85 anos mesmo e foda-se as rugas. Mano,
e é uma capa é demais, né?
Não, sensacional. Gente, então eu só vou puxar o filme e aí eu vou lá tomar banho, fazer comida e vocês vão falando, tá?
Eu falei que... Não vai fugir.
Não, beleza, mas aí vocês falem mais, porque senão vai ficar o Renan Cash aqui e é insuportável isso, pelo amor de Deus.
Van Helsing, o filme, é um dos piores filmes, né? Não sei se vocês já viram, se vocês concordam, mas...
Wolverine.
Eu fui assistir no cinema e eu quase saí da sala, que é uma coisa que eu não faço, eu não saí por isso, mas deu vontade.
Não, Elô, esse filme é tão ruim, que eu era um adolescente meio babaca, assim, né? Qualquer dia eu conto por quê, mas eu era bem idiota, bem, não sabia nada da vida e tal, e eu fui no cinema também ver esse filme e eu achei ruim. Então você calcula que eu era um adolescente tonto vendo um filme no cinema e mesmo eu sendo tonto eu achei ruim. Então você calcula o prejuízo.
Elo, a enciclopédia.
Cara, a Elo é um monstro, vai a merda. Eu acho que eu vejo o filme e não dá pra competir. Vai, Elo, o que você vai falar?
Eu queria fazer um adendo nada a ver com Drácula, mas, gente, o quão maravilhoso é Um Drink no Inferno?
Filme de vampiro também.
Gente, por favor, vamos citar, né? Vamos deixar aqui a citação muito obrigatória desse filme, porque Ame ou Odeie, ele é um filme muito divertido e todo mundo tem que ver.
A única coisa que eu não gosto no Drink no Inferno é porque o título, em português, ele entrega o filme.
Sim.
Mas já sabemos quem chamar, né, Lucas? Fazer uns caches aí meio loucos. É bom saber do que é Elo gosta pra não ter problema depois, né?
Não. Elo, vai falando aí o que você gosta aí. Aí amanhã ela termina de falar.
Isso que eu ia falar. Muito bom, muito bom.
A gente vai te chamando conforme você for gostando.
Gente, eu gosto de todos os filmes do mundo. Eu só não assisto filme de terror porque depois eu não durmo.
Elo, semana que vem a gente vai gravar a saga inteira do Crepúsculo, tá? Daí você precisa rever os filmes.
Ai, não nesse caso, sábado que vem.
Eu vou estar doente sábado que vem.
Eu vou estar com gripe.
Eu vou estar com gripe esse dia, eu vou levar minha avó na hidroginástica. Isso.